Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito, que te traz assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, comportamento, a regra é uma só. É de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai projetar o futuro. A gente quer falar sobre o governo eleito, futuro presidente do Brasil, mas sob a perspectiva internacional. Para onde aponta este novo governo? Quais serão as parcerias? Nós estamos ainda em meio às discussões da COP27, a Conferência do Clima. Que outros tipos de detalhes que a gente ainda não prestou atenção e precisa prestar atenção? Eu chamei ele, sócio deste podcast, Rodrigo Lopes, para nos ajudar a descomplicar.
Descomplica, Kelly.
Mas antes de começar o episódio propriamente dito, eu quero primeiro te agradecer por estar com a gente, lembrar das estrelinhas aqui em cima, das avaliações positivas, 5 estrelinhas, e dizer que se você gosta do podcast, não esqueça de compartilhar o episódio nas suas redes sociais. Quando você compartilha, faz com que mais gente acesse o conteúdo. E o nosso propósito é esse mesmo, é fazer todo mundo entender todo e qualquer assunto, com uma linguagem acessível, com uma linguagem descomplicada. E obrigada à nossa parceira PUC-RS. O mundo em crise climática precisa de quem repense nossas escolhas. O mundo 24 horas conectado precisa de quem programe novas soluções. A PUC é essa universidade. A universidade para quem quer fazer a diferença não só no mercado de trabalho, mas no mundo. Saiba mais em PUCRS.br. O episódio de hoje vai falar sobre política internacional. Eu acho que nunca fez tanto sentido, política internacional. Porque o nosso convidado e sócio desse podcast está indo para Brasília, sim, é uma novidade. Bom, agora não sei em que momento você está ouvindo o podcast, talvez já não seja mais uma novidade, porque ele já está em Brasília. Inclusive, Rodrigo Lopes, que bom te ter de volta, tudo bem?
Tudo bem, Kelly. Oi lá para os nossos ouvintes, vai ser agora os próximos podcasts, vai ser uma ponte aérea, né? Porto Alegre, Brasília.
Esse homem, ele é do mundo, gente, vocês já viram, a gente já falou com ele ao vivo da Ucrânia, a gente já falou com ele sobre vários países, sobre a Argentina. Eu estou desempacotando aqui um exemplar de trem para a Ucrânia. Vários ouvintes que acompanharam esse episódio aqui, pode voltar, tá, a gente, se quiser olhar na lista, esse episódio de trem para a Ucrânia, o Rodrigo, ele conta toda a cobertura que fez da guerra. É um testemunho do que foi, do que está sendo a guerra. Mas hoje o assunto não é esse. Isso aqui é só para vocês comprarem o livro, tá?
E também uma novidade que eu tô falando em primeira mão, que tá indo pra segunda edição. Ou seja, já saiu 1.000 exemplares. Então estamos indo pra segunda edição.
Esse homem, gente, é o prefácio do Guga Chakra. Tô com ele na mão aqui. É muito, muito bom. Muito bom mesmo. O relato é rápido, fácil de ler. Esse aqui, casualmente, não é o meu tá lá em casa. Mas enfim, Rodrigo, vamos falar de política internacional, como eu disse, né? Porque, afinal de contas, esse episódio foi pedido por um dos nossos ouvintes aqui do podcast, o Lino. Ele mandou, ele viu a tua coluna, ele falou, ai, daria um bom episódio. E pedido de ouvinte é uma ordem. Por onde que a gente começa? Quer começar por COP, porque a gente tá nas discussões, ou pelo menos fazer um apanhado?
Acho que um apanhado da posição do Brasil no mundo.
Boa,
né?
Boa, vamos
porque,
nessa.
Assim, o Brasil, ele é uma potência média. Não, nós não somos uma superpotência como os Estados Unidos, mas nós somos grandes em tamanho, grandes em população e grandes em economia.
Muito.
Uma das 10 economias maiores do mundo. Isso é o que caracteriza ser uma potência forte e atuante no sistema internacional. Além disso, teria que ser também uma potência forte em termos de defesa, que o Brasil não é. Então, nós somos uma potência média. Na América Latina, nós somos a potência hegemônica, que a gente chama. A gente é a maior potência da América Latina. Então, de uma forma ou de outra, os países menores sempre se relacionam com a potência hegemônica, ou com aproximações ou com distanciamentos. No caso do Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, todas essas economias menores olham para onde o Brasil está indo.
É, o Brasil é o líder do campinho.
É o líder do
campinho,
exatamente. E com relação aos Estados Unidos, que é, daí sim, a potência hegemônica em todo o continente americano, o Brasil também é afetado por essa relação. com maiores aproximações com o governo americano ou menores aproximações, dependendo do governo que está no poder no Brasil. E nós temos algumas questões, por exemplo, que interessam para a comunidade internacional. Uma delas, meio ambiente. Somos, né, os guardiões da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. Então, o que acontece em termos ambientais no Brasil, o mundo está olhando. Nós nunca tivemos, ao longo da nossa história, litígios de fronteira, ou seja, brigas territoriais resolvidas na base da guerra, do facão. Ou seja, todas
como a gente
está
vendo na Ucrânia agora.
Exatamente. Todas essas brigas que houve, por exemplo, aqui com relação a Brasil e Uruguai, a questão do Acre, todas essas brigas de fronteira foram resolvidas no diálogo, na negociação, no final do século XIX. Há mais de 150 anos o Brasil não está em guerra. A última guerra que o Brasil atuou contra um vizinho foi contra o Paraguai. Então, assim, nós somos uma nação vista pelo mundo como pacífica. Então, todos esses termos, assim, são importantes. E mais, o Brasil participa historicamente dos arranjos internacionais. O mundo, as Nações Unidas, é como se fosse um grande condomínio, né, onde cada país lá tem o seu, digamos, apartamento. E alguns dos temas gerais têm que ser tratados em reuniões, como a Assembleia Geral da ONU, que acontece uma vez por ano, e como a COP, que está acontecendo no Egito, que a gente já vai falar. Então, o Brasil, ele é partícipe dos arranjos multilaterais, que a gente chama, que é essas reuniões de condomínio, de negociações nas Nações Unidas, inclusive o Brasil participou da fundação das Nações Unidas em 1947, com um gaúcho, Oswaldo Aranha, sendo, né, um dos grandes arranjadores, negociadores da criação do Estado de Israel, inclusive. Então o Brasil é tudo isso no cenário internacional. Por isso que uma mudança de governo, como está acontecendo agora, ela influencia diretamente na maneira como o mundo olha para o Brasil.
Rodrigo, a gente pode esperar surpresas ou pelo fato de o Brasil já ter sido governado pelo Partido dos Trabalhadores, né, com os mandatos de Lula e depois de Dilma Rousseff, a gente mais ou menos já sabe ou já projeta para onde vai apontar,
com certeza.
No caso, a política externa?
Com certeza. O presidente eleito, né, Lula, durante o seu primeiro mandato, a partir de 2003, tinha alguns pilares ali da política externa que a gente consegue mais ou menos imaginar o que vem por aí. Uma delas é o recolocar o Brasil como protagonista das grandes discussões mundiais.
Ele bateu muito nesse assunto na campanha, né? No último debate do segundo turno no Jornal Nacional, foi um dos temas que ele mais trouxe. Não, a gente vai... Isso é o Lula dizendo, tá, pessoal? Nós vamos trazer de novo o protagonismo do Brasil no cenário internacional. E, inclusive, apesar de não ter assumido ainda, ele já está fazendo essas reuniões e encontros e conversas bilaterais.
O Lula, ele é visto como um líder usa muito bem o que a gente chama de diplomacia presidencial. Porque a diplomacia, mesmo que, por exemplo, o Jair Bolsonaro não tenha uma relação próxima com o Macron, não tenha inclusive, né, cometido algumas... usando palavras, né, de baixo calão para se referir, por exemplo, à primeira-dama da França, Brigitte Macron, a briga que ele teve com a China, né, por questão das vacinas, esse alinhamento ideológico direto com o governo Donald Trump e não com os Estados Unidos enquanto Estado, enquanto país, né? Tudo isso está no campo da diplomacia presidencial. É óbvio que atrapalha, é óbvio que atrasa a vacina, mas os estados na diplomacia sabem que governos passam e estados ficam. Então, faz diferença na hora de negociação, que o Lula é muito bom nisso. Tu é o cara, como o Obama disse para ele, né, a coisa de apertar a mão, essa relação mais próxima que ele tem de lidar com os governantes como se fossem velhos amigos que negociam as coisas na mesa de bar, assim, isso ajuda. Mas, fora o presidente, tem todas as diplomacias, elas conversam entre si, e assim, ó, não mudou nada a relação do Brasil com a França por causa dessa briga entre o Bolsonaro e o Macron, por exemplo, né? Mas claro que a diplomacia presidencial ajuda. Então, há uma sensação de que durante o governo Bolsonaro, principalmente na primeira fase em que Ernesto Araújo foi o chanceler, de que havia realmente um alinhamento automático com o governo Trump, né, que era visto, e é visto pelo Bolsonaro, como um líder a ser seguido, né, uma aliança ideológica, inclusive, e tal, que poderia ser positiva se fosse recíproca. O problema é que não é recíproco. O Trump não via o Bolsonaro como melhor amigo e, tipo, digamos que o Bolsonaro dava muita atenção pro Trump e a recíproca não era tão importante assim, porque não resultava em negócios, em grandes acordos, em investimentos pro Brasil.
Interessante tu sublinhar isso, Rodrigo, porque é mais do que um alinhamento com o país, porque ninguém em sua consciência despreza os Estados Unidos, né? Não, claro, tem como, porque é um
principal
parceiro...
Principal investidor, claro. Segundo maior parceiro comercial do Brasil.
Esse alinhamento não era só com os Estados Unidos, mas principalmente com a figura do Trump.
E aí muda o governo, né? Se entra, por exemplo, entrando o Biden, o Brasil fica isolado. Né? E aí pegou muito mal também a questão do Bolsonaro ter ido à Rússia algumas semanas antes do início da guerra, né? Se solidarizando com o Vladimir Putin, que duas semanas depois estava agredindo um país independente, que é a Ucrânia. Então, qual o problema de se alinhar ideologicamente com um governo? Primeiro é que se depois muda o governo, tu fica isolado. E segundo, e por isso que se fala que nesse mandato do Ernesto Araújo como chanceler, houve uma quebra das tradições da diplomacia brasileira. O Itamaraty, né, o Ministério das Relações Exteriores, ele é muito respeitado pelas diplomacias do mundo inteiro, como uma diplomacia profissional, não política. Então, muito uma diplomacia de Estado. E isso faz com que, no momento que o Araújo era o chanceler, as relações estavam muito politizadas, ideologizadas. E isso quebra completamente a tradição da diplomacia brasileira, que é uma tradição de pragmatismo, de negociar com todo mundo, sem olhar as cores políticas. O Brasil, aí voltamos à ideia de ser uma potência média, o Brasil... Por ser média, por não ter poder de impor a agenda internacional, ele precisa se dar bem com todo mundo. Ele precisa negociar com a China, com a Rússia, com os Estados Unidos, sem olhar ideologicamente para quem está no poder e barganhar. Pô, Estados Unidos aqui, ó, tô negociando contigo, mas a China tá me dando mais dinheiro. Aí tu vai lá na China e tira mais dinheiro da China. Porque são relações econômicas. E isso é uma tradição da política brasileira externa que foi quebrada durante o Ernesto Araújo. Depois, quando entra o chanceler Carlos França, na segunda metade do governo, as coisas se acalmam, se desideologizam um pouco, mas aí o Brasil também perde um pouco de relevância internacional. Então a proposta do presidente eleito é um pouco olhar para 2003, quando assumiu, inclusive nesse protagonismo, o Brasil, o governo Lula tem umas, como é que se diz assim, umas prioridades.
Uhum.
Por exemplo, Foi durante os primeiros anos do governo Lula que o Brasil participou das Forças de Paz das Nações Unidas no Haiti. Foram 13 anos de missão de paz no Haiti, porque é uma forma, e aí, por isso que quando a gente fala que as relações dos governos do PT com os militares não são arranhadas, o Brasil precisa, né, o governo Lula precisa se reaproximar dos militares, na verdade, o governo Lula investiu muito nas Forças Armadas.
A quebra acontece principalmente, só te interrompendo, Rodrigo, quando da criação da Comissão da Verdade no governo Dilma. Caberia todo um episódio aqui que não, hoje não é o foco, mas é ali arranha, mas tu tá correto, no governo Lula não tinha isso.
E os militares gostam muito de forças de paz, porque é uma maneira de tu manter as tropas azeitadas, uhum, as engrenagens funcionando, em contato com tropas internacionais da ONU, os capacetes azuis, em ambientes relativamente seguros, porque tu não tá numa guerra, tu tá numa força que tu tá levando a paz para um país. Então, eu particularmente sou fã de forças de paz, estive no Haiti 3 vezes acompanhando, e também no Líbano, porque tu tem contato, teu militar brasileiro tá em contato com o militar americano, com o militar francês, isso é muito bom pro exército, né? E por que o Lula fazia isso? Porque o Lula tinha esta pretensão de o Brasil ser grande nas relações internacionais, e aí, sonho brasileiro, histórico de diferentes governos, que é uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU, que hoje ele continua desde a sua fundação integrado por os cinco grandes países do mundo vencedores da Segunda Guerra Mundial, que são Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China, e outros 16 que são rotativos, né? O Brasil volta e meia tá lá, mas tem que sair. Não tem poder de, por exemplo, poder de veto, né? São aqueles 5 países que têm armas atômicas. Esse é o sonho do governo Lula e provavelmente vai continuar buscando isso. Outra coisa que consegue se ver no futuro governo também, a partir do primeiro governo do PT, é uma proximidade com os países da América Latina, com os vizinhos, justamente por ser o Brasil esse líder, né? E um pouco o líder do Sul Global, né? Que são os países, Sul Global, para o nosso ouvinte entender, são os países que ficam abaixo do Equador, que são os países mais pobres, né? Então o PT tem essa característica de privilegiar os países mais pobres, aí com investimentos na África, né? O BRICS foi criado durante o governo do PT, né? Aquele grupo de países integrados por Brasil, Rússia, China, África do Sul
e Índia.
E Índia, exatamente. Então esse grupo foi criado. Isso aí cria um problema também agora na guerra da Ucrânia, porque o Brasil provavelmente, né, o Lula recebeu os parabéns tanto do Zelensky da Ucrânia quanto do Putin da Rússia. Mas neste momento, o fato do Brasil pertencer ao BRICS e o Lula dar muita atenção ao BRICS pode criar alguma rusga aí com os Estados Unidos na questão da Ucrânia.
Rodrigo, vou pedir para tu tem muito mais conteúdo ainda, mas eu vou pedir para a gente dar um passo atrás e tu descomplicar para a gente. Por que que é tão importante o país manter boas relações internacionais? Porque você trouxe a recuperação aí, né, do Ernesto Araújo ainda, e ficou muito presente na minha... meu histórico aqui de acompanhamento político, a fala da Cátia Abreu, da senadora Cátia Abreu, dizendo do prejuízo, por exemplo, para as exportações agrícolas. O Brasil é um país essencialmente agro. O Rio Grande do Sul, o estado de onde a gente faz o podcast também. Queria que você descomplicasse isso, assim, né? Bem fácil, eu sei que você domina isso. Por que que a gente tem que ter, né, esse cuidado com as relações com os outros países? Por que que não dá simplesmente para achar que a questão internacional é uma questão menor?
Historicamente, até o Brasil, infelizmente, não trata a questão da política externa como prioridade, né? E nenhum país do mundo, política externa dá voto.
E, pois é.
Neste ano, nem nos Estados Unidos. Uhum. Neste ano, se deu, durante a campanha eleitoral, muita atenção, pelo menos por parte do candidato Lula na época, né? Porque se percebeu, eu acho que com a pandemia, se percebeu que ter relações prejudicadas, hostis com outros países, pode resultar em problemas no nosso dia a dia. Por exemplo, a falta ou o atraso da vacina.
E dos insumos, vocês lembram, gente? Curioso, porque parece que faz tanto tempo, né? O ingrediente farmacêutico ativo, o insumo, o IFA, demorava para vir para cá. Daí todo mundo, poxa, agora é o momento de ter boas relações para fazer chegar.
Exatamente.
Aqui, para a gente poder ter a vacina do Butantan.
E aí facilitar, se tivesse uma boa relação com a China naquele momento, a China ali deu o troco pro Brasil diante das críticas feitas pelo círculo mais próximo do presidente Bolsonaro. A China está adotando uma postura mais assertiva de bater ou levou, não era assim. Então assim, tu falaste da fala da Cátia Abreu, e eu lembro da fala do Ernesto Araújo dizendo assim: se o mundo está dizendo que somos pária internacional, queremos ser pária mesmo. Ou seja, pária significa assim, ninguém quer ficar contigo, né? O isolamento, que é um pouco o que o Putin está passando agora. Então, não é legal ser pária, não é legal porque afasta investimentos externos aqui, e hoje os Estados Unidos e a China são os principais investidores aqui no Brasil, e tu tem esses problemas mais comuns, assim, que são atrasos de remessas, dificuldades de acordos comerciais, e sobretudo a imagem do país fica muito prejudicada, né? A imagem lá fora do Brasil está muito prejudicada em função, primeiro, da floresta amazônica, né? Do desmatamento, daquelas imagens que, né, ganharam as manchetes internacionais no momento da floresta queimando ou sendo desmatada, depois com a morte do jornalista britânico,
Dom Felipe
e o indigenista, né, Bruno. O Bruno, isso aí também pegou muito mal, porque expôs o descontrole, né, das autoridades na região da Amazônia, as ações dos grileiros, e o terceiro ponto é que o Brasil está com uma imagem prejudicada também em função do posicionamento em relação à Rússia e a Ucrânia, né, porque não condenou explicitamente a agressão feita pela Rússia. Então há toda uma tentativa agora do futuro governo de voltar a ter este protagonismo, o Brasil se retirou de alguns organismos internacionais também, né, de Comissão de Direitos Humanos. Então agora a saída do Lula a Sharm el-Sheikh no Egito, e aí a gente, né, faz
já
a volta, que é a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, que acontece todo ano em algum país diferente, para tentar com que os países cheguem a um cumprimento do acordo para limitar a temperatura média do planeta em 1,5 graus pelos próximos anos, que seria o ponto de não retorno, digamos assim. Se a temperatura subir 1,5 graus a mais, nós teremos mais tragédias ambientais, catástrofes, inundações, furacões, né, desertificações, secas. Então tem esse esforço. Essa seria uma cópia de manutenção, porque a última foi em Glasgow, na Escócia, e os países acertaram de que iriam se comprometer com esta data, com esse limite. Só que veio a guerra na Ucrânia. Então essa COP, que era uma COP simplesmente de manutenção, de vamos fazer isso mesmo e tal, cumprir esses acordos, virou uma COP muito relevante, porque o mundo está numa crise energética, né, especialmente na Europa, e a gente sofre os efeitos aqui no preço dos combustíveis. O mundo está à beira de uma catástrofe alimentar, porque falta comida, porque a Rússia e a Ucrânia são principais exportadores de trigo, e isso é um problema. E a vitória de Lula acabou que o mundo está olhando com curiosidade para o Brasil por conta da floresta amazônica, das questões ambientais. Então tudo isso vai estar em jogo na COP. Só um detalhe, Kelly, porque o Lula está indo não como partícipe da delegação oficial, ele está indo a convite dos governadores da Amazônia, né, porque a COP, a participação brasileira na COP é meio que um retrato do Brasil atual. O Brasil sempre teve um stand lá, desta vez tem três. Um que é da sociedade civil, outro o oficial do Ministério do Meio Ambiente e o dos governadores da Floresta Amazônica, que não quiseram ficar no mesmo teto. Especulação rápida sobre o chanceler, tá? O ministro das Relações Exteriores.
Ainda mais agora que, né, Rodrigo Lopes é nosso correspondente em Brasília.
Quando, no primeiro governo Lula, havia uma dupla, né, que era formada pelo Celso Amorim e pelo Marco Aurélio Garcia, gaúcho. Verdade. Falecido já, né? O Celso Amorim era o chanceler, diplomata, e o Marco Aurélio Garcia era o assessor presidencial, assessor para assuntos internacionais.
Da presidência.
Tinha uma crisezinha ali, às vezes, porque diziam, quem manda mais é o Celso Amorim. Então, os diplomatas não gostavam muito de ter o Marco Aurélio ali, né, assessorando o presidente, porque dá uma disputa de poder mesmo assim. O Celso Amorim é um diplomata de carreira, escreveu vários livros.
Muito respeitado, né?
Sobre a diplomacia ativa e altiva, ou altiva e ativa, né, que é esta diplomacia que o Lula se propõe a fazer. O Marco Aurélio Garcia faleceu já, né, ele que era gaúcho. O Celso Amorim agora aparece, sempre o nome dele vai aparecer como um dos cotados para chanceler, para o cargo de ministro das Relações Exteriores, mas o Lula tem dito que não vai repetir figurinhas, né, pelo menos do primeiro escalão. Então por isso que talvez a Marina Silva também não seja a futura ministra do Meio Ambiente, embora esteja cotada, mas eu estou apostando que não, talvez não apostando em cima dessa frase do Lula de que não vai repetir nomes do primeiro escalão. Então está surgindo, o Itamaraty também sempre foi um local muito de aristocrático e machista, né? Um local de homens e da elite intelectual brasileira, e tem todo um movimento para se quebrar isso. Então quem sabe o nome de uma mulher como chanceler. O Brasil nunca teve uma ministra das Relações Exteriores, né? Então está surgindo o nome da Maria Luísa Ribeiro Viotti, que é diplomata de carreira, economista, é de confiança do Celso Amorim, já presidiu o Conselho de Segurança da ONU, chefiou a Embaixada de Berlim durante os anos Lula e Dilma, e seria muito interessante, né, ter uma mulher como chanceler, porque não só por tudo que representa em termos de diversidade, mas porque o Brasil nunca teve, né, nunca teve uma mulher nesse cargo, e eu acho que sinalizaria para o mundo muitas coisas positivas.
Esse Rodrigo Lopes, gente, ele entrega análise, já entrega, a gente nem perguntou, ele já veio ali com o nome, que é uma aposta.
Posso errar, né? Depois
não,
vocês me cobrem,
problema,
mas vamos lá.
Não tem problema, porque aqui a gente vem para trazer os nomes e para poder descomplicar, para que fique mais fácil para mim, para você, para todo mundo entender. Rodrigo, quero te agradecer imensamente, a gente vai fazer muitos mais episódios, ainda mais agora tu estando em Brasília, desejar boa sorte, obrigada por ser esse parceiro abraço do Descomplica. Eu vou falar de novo, gente. Vocês compram trem pra Ucrânia. Dá pra comprar pela internet. O Rodrigo agora vai ter que fazer o lançamento na capital federal.
Pois é, vou esperar vocês lá pra gente tomar um chimarrão.
Bah, não, estarei lá, com certeza. Obrigada,
valeu,
Rodrigo.
Um abração.
Este é, senhoras e senhores, Rodrigo Lopes, nosso correspondente de tantos assuntos internacionais. A gente tinha prometido pro Lino que faria esse episódio. E você pode olhar lá nas colunas do Rodrigo também. Kelly, onde é que eu acho? É gzh.com.br. Você que não é do Sul, é G de gaúcha e ZH de zero hora. Então é gzh.com.br. Tem todas as colunas do Rodrigo, espetaculares. Você vai ficar sabendo tudo, entendendo tudo. E aqui nesse podcast, você vai voltar um pouco, ainda tem vários episódios em que a gente conversou sobre diferentes temas, inclusive sobre Trem para a Ucrânia, que é o livro do Rodrigo, que foi lançado no Teatro São Pedro, mas também na Feira do Livro, e agora a gente já tá combinando aqui que ele vai lançar em Brasília também. Obrigada também a PUC, nossa parceira PUC-RS. O mundo em crise climática precisa de quem repense nossas escolhas. O mundo 24 horas conectado precisa de quem programe novas soluções. A PUC é essa universidade. A universidade para quem quer fazer a diferença não só no mercado de trabalho, mas no mundo. Saiba mais em PUCRS.br. O episódio de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera sempre aqui no mesmo lugar com mais um Descomplica. Um beijo, até lá.